Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente e com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia nessa época de isolamento social. Muito bem-vindos! Ele é o francês mais carioca que você pode conhecer. Nascido em uma família de cozinheiros soberbos em Rouen, no interior da França, ele chegou no Rio de Janeiro em 79 com 23 aninhos. Construiu uma sólida e respeitada carreira como cozinheiro e hoje está à frente de um grupo com os restaurantes Olympe, Chez Claude, CT Boucherie, CT Brasserie e Le Blonde. Ufa! 15 anos atrás, estreou no canal Pago GNT com o quadro Adivinha o que tem para jantar, no programa Armazém 41. Depois veio o Menu Confiança, com Renato Machado, e finalmente os programas da série Que Maravilha, ao lado do seu fiel escudeiro, Batista. O sucesso de Taste Brasil foi extinto para dar lugar ao Mestre do Sabor, primeiro grande reality culinário da TV Globo. Tenho o prazer de conversar com o chefe apresentador de TV, Claude Troagro. Muito bem-vindo, Claude.
Obrigado, Arnaldo. É um prazer estar com você aí nesse bate-papo maravilhoso. Eu já segui alguns aí e é muito interessante falar sempre sobre a nossa profissão, a gastronomia, a culinária, a cozinha. É uma profissão que evoluiu tanto esses últimos anos, né?
Impressionante, né, Claude? Agora, vocês têm uma coisa nova, né, que é, além de ser, em especial você, além de ser chefe de cozinha, é um talento na TV diante das câmeras, né? E o que o público pode esperar dessa segunda temporada do Mestre do Sabor, que estreou nesta semana?
Então, estreou ontem, né? Essa primeira fase se chama Prato de Entrada, já está no ar. O Prato de Entrada ainda é o início de uma competição que vai acontecer, essa competição chamada Mestre do Sabor, onde vai sobrar um no final e vai levar para casa assim, o prêmio do Mestre do Sabor. É um prêmio em dinheiro, né? Bastante importante, de R$250 mil. Mas enfim, começou ontem, então tem esse nervosismo, é a segunda temporada, e a segunda temporada quer dizer o quê? Que já acabou a primeira, que a primeira é sempre aquela coisa assim que a gente tenta achar o seu caminho, onde o programa está no ar, mas ainda as pessoas que estão trabalhando lá, eu Batista, os nossos mestres, todo mundo está tentando se achar e fazer o melhor que possa. O segundo, a gente já está afinado, então o programa rola, com, diria, com mais facilidade, a gente mais pronto para o programa, a gente mais descontraído, menos estresse. Então, o que o telespectador pode esperar é realmente uma competição, uma valorização do chefe, do produtor, dos produtos brasileiros, principalmente, porque isso é o foco do programa, valorizar o Brasil. Então, está mais e mais dentro desse conceito, o Mestre do Sabor valoriza o nosso país, né?
Como que vocês chegaram aos nomes, né? Porque você tem ali no time de jurados a simpaticíssima Kátia Barbosa, sou fã, né? A Kátia é uma delícia de ver julgando, né? Do Aconchego Carioca. Tem o Léo Paixão, que é do Mineiro Gluton, e tinha o José Avilés, que está revisando agora com Rafa Costa e Silva. Como foi essa composição, Claude?
Então, deixa, primeiro, vamos voltar no ano passado, quando começou tudo, né? Na realidade, começou por um WhatsApp, onde eu mandei para o Boninho. Eu conheço o Boninho há muitos anos, o pai do Boninho, que é o Boni, praticamente o meu padrinho no Brasil. Eu conheci ele há 40 anos atrás, quando eu abri meu primeiro restaurante no Leblon, pequenininho, chamado Rohan, e ele foi um dos primeiros clientes, me ajudou muito a vida inteira. Enfim, então eu tive o prazer de ver o Boninho crescer, obviamente, e aí eu mandei esse WhatsApp, falei, Boninho, não está na hora da Globo começar a fazer um programa de culinária na TV aberta, enfim, uma coisa assim mais potente que os programas que a gente tem, que são muito bons, mas que são em canais fechados. O Boninho respondeu, você quer fazer? Vamos marcar uma reunião. Aí, pronto, o Boninho sumiu durante basicamente 3 meses. 3 meses e meio depois, eu recebo um WhatsApp falando assim, o projeto está pronto, vamos sentar. Aí sentado, a gente almoçou junto e a gente conversou sobre um projeto que já estava bem encaminhado. E aí a gente começou a pensar em nome para os mestres. Então foi uma divisão entre o Boninho, o LP, que é também o diretor geral, diretor artístico, enfim, vários diretores assim, da equipa do Boninho. E a gente começou a pensar em nome. Foi muito, quer dizer, uma pessoa que eu conheço bem, a culinária brasileira, os chefes brasileiros. E falei, cara, vamos tentar dividir esses nomes. Eles queriam muito um nome internacional. Então, a gente contactou muita gente, como o Daniel Boulu, como o Mauro Colagrec, que fala português. E a gente chegou ao Zé Avilés. Português, né, que fala a nossa língua, bem que com muito sotaque, igual eu, temos dois pessoas com sotaque forte no programa. E veio o Léo Paixão, porque eu tinha acabado de ir em Belo Horizonte jantar no restaurante do Léo e eu me apaixonei pela comida de panela do Léo. Falei, cara, vamos chamar o Léo Paixão, representa essa culinária mineira, como uma culinária forte no Brasil. E a Catita, que é minha amiga há tantos anos, a Kátia Barbosa, eu conheço ela há 25 anos, bem no início, quando ela tinha o Aconchego Carioca, bem pequenininha. E, então, essa relação, primeiro, de amizade, segundo, feminina, e ela representa uma culinária tradicional, clássica, de boutique, que é importante também para o programa. Então, isso aconteceu, eles toparam e foi, né?
Agora, tem uma mudança, né? Porque o Avilés não participa desta temporada toda. Você tem o Rafa Costa e Silva revezando com ele?
Então, essa temporada começou no início do problema no Brasil, do coronavírus. E tive um momento, acho que foi no segundo ou no terceiro programa, não me lembro agora exatamente, mas foi no segundo ou terceiro programa, que o Zé Avilés precisou se retirar, enfim, voltar para o Portugal. Preocupado com os negócios, preocupado com a família, enfim, e tudo isso. A gente pensou no nome, e obviamente ia ser muito rápido, porque o programa já estava rolando. E Carioca, obviamente, a gente não precisava de trazer alguém de fora. E a gente pensou, obviamente, no Rafa, que eu conheço também, a trajetória do Rafa Costa da Silva, que é um trajetor maravilhoso, um chef muito competente. Liguei para o Rafa e ele topou imediatamente. E, o dia seguinte ele estava com a gente na gravação.
Do restaurante Lasai, né?
Do Lasai.
Tem uma novidade, a presença da atriz Monique Afraudic, que está fazendo a apresentação, né?
Sim, não, ela ajuda na apresentação. A Monique, eu acho que a primeira temporada, como eu falei, é sempre um teste. Muitas vezes, como apresentador, eu tenho a dificuldade pela língua, eu diria bem que eu estou há 40 anos no Brasil, eu tenho a dificuldade de expressão, assim, principalmente quando eu tenho uma coisa mais importante, direção, enfim, de caminho para o programa. Então, a Monique, ela entrou realmente para, primeiro, ter essa relação, essas explicações um pouco mais competentes, eu diria, com palavras um pouco mais difíceis de falar. Segundo, essa relação de bastidor, não é? Essa relação entre eu e os mestres, enfim, ela faz essa ligação entre nós que é muito importante para o telespectador entender. E ela fez um trabalho incrível, maravilhoso, vamos ver agora nessa segunda temporada, no ar, mas a explicação do programa é muito mais clara.
Agora, o seu companheiro fiel e eterno, Batista, é o que as pessoas mais me perguntam. Quando eu disse, olha, eu vou gravar um podcast com o Clotro Agro, todo mundo perguntou assim para mim, e o Batista vai estar junto? Eu falei, não, porque vai ser remoto e é difícil, né? É incrível essa parceria, não, Clotro?
Essa parceria é uma parceria de 40 anos, né? Hoje em dia somos irmãos, principalmente, basicamente. Eu vejo mais o Batista que a minha mulher Clarice. E o Batista começou comigo há 40 anos atrás, no primeiro restaurante do Leblon, pequenininho, com 18 banquinhos, um lugar de 30 metros quadrados, chamava Juan, igual ao restaurante que eu tive em São Paulo com o Emmanuel Bassoleil, inclusive. Isso foi só alguns anos depois. Mas era, não tinha meios financeiros, então a gente alugou uma loja de 30 metros quadrados, 18 banquinhos, uma cozinha com um fogão de casa usada, uma geladeira de casa usada. Eu estava sozinho na cozinha, a minha primeira esposa servia no salão, e a gente começou assim, foi abrir as portas, e deu certo. Depois de um mês, eu não aguentava mais ir no mercado às 6 da manhã, fazer a mise en place para o almoço, servir o almoço, fazer a mise en place no jantar, servir o jantar, limpar a cozinha, os pratos e ir dormir, que eu dormia 4 horas por noite. E passou o meu Batista na porta, magrinha, jovem, com 17 anos, procurando trabalho. E eu não conhecia, ele estava procurando trabalho, falei, entra aí, vai lavar os pratos. E aí começou assim, um relacionamento de 40 anos. E ele começou lavando os pratos do Juan e passou por todas as etapas da cozinha, lavador de prato até chefe de cozinha, até apresentador de televisão hoje. É maravilhoso, é só esse olhar que a gente já sabe o que o outro quer. Então, isso é realmente uma relação de confiança extraordinária. É paixão, né? É amor, um pelo outro. Né?
Que essa paixão, essa intensidade existe, a gente percebe bem no programa, né? O programa deixa isso bem claro, já tinha isso no Que Maravilha, né? Agora, sim, eu vou confessar para você que eu achei a primeira temporada do programa meio fria. Vai ficar mais quente essa? Vai ter mais emoção?
Do Mestre do Sabor?
Exato.
A gente está... Não, mas emoção vai ter, como eu falei, o primeiro programa é sempre um pouco um teste, né? O segundo, a gente durante a primeira temporada, a gente entende o nosso zero e nossos acertos. Então, obviamente, que a segunda temporada vem mais forte, mais potente. Mas a gente sempre quis, eu e o Boninho, fazer um programa que foge um pouco da pressão falsa, às vezes, que tem dentro de uma cozinha. A gente quer, ao contrário, valorizar o cozinheiro, a técnica culinária, o produtor brasileiro, o pequeno produtor principalmente, e os produtos do Brasil, e a culinária brasileira. Você vê que a gente marca muito nessa coisa da cozinha Brasil, né? O que representa a cozinha brasileira. E isso é muito importante para nós. Então, a gente está fugindo um pouco dessa pressão que, às vezes, é exigida dentro de um programa de culinária. Como você está falando, você sentiu falta disso na primeira temporada, mas, do outro lado, tem telespectador que agradecer para justamente não ter essa pressão. Então, eu acho que é um justo... É um balanço aí a encontrar, né?
Eu nem falei da pressão, eu falei mais da emoção. Achei que ele podia ter um pouco mais de emoção.
A emoção é, eu entendo o que você... Mas eu achei que... Cara, eu não achei. Eu achei que tinha muita emoção. Emoção justamente desses produtores chegando, mostrando os produtos do interior do Brasil. Essa senhora que vem e mostra o aipim dela, o milho dela, o fubá que ela faz. Assim, enfim, muita gente, assim, através da produção, mostrando realmente a dificuldade que eles têm de produzir esses produtos. E a gente valorizou bastante. Eu chorei durante a gravação toda. Obviamente que tem corte aí, a gente não pode me ver chorar o tempo inteiro, porque seria um programa de choro, né? Mas eu, pessoalmente, o Batista e os nossos mestres, inclusive o público, a plateia que estava lá naquele momento, todo mundo estava muito emocionado justamente com isso. Mas, bom, Eu acho que cada pessoa, cada telespectador pega o programa de um jeito. Uns gostam de mais emoção, menos emoção. Outros gostam mais de pressão, menos pressão. Enfim, tem para todo mundo. O resultado foi uma audiência fantástica, não é? A gente não esperava isso, né? Então, obviamente, que a segunda temporada vai ter esses acertos, assim, onde faltava vai ter mais, onde tinha demais vai ter menos, enfim, é um balanço, né?
Claude, eu queria voltar no passado e lembrar como foi sua chegada ao Brasil, né? Porque deve ter sido um negócio impressionante. Você sai de Roanne, no interior da França, conheço a cidade, conheço o restaurante da sua família, aliás, não conheço essa nova versão, porque ele mudou de endereço, né? E aí eu queria saber como foi esse impacto de chegar no Rio de Janeiro.
Cara, é muito louco. Eu tinha 23 anos, como você falou, interior da França, né? Uma cidade pequena chamada Roanne, 50 mil habitantes. Eu fui criado nessa família, obviamente, antes de chegar no Brasil em 79, eu dei a minha voltinha da Europa para trabalhar. Eu trabalhei em Paris, em Londres, na Irlanda, na Alemanha, na Itália. Enfim, eu dei uma volta assim da Europa, que é normal para qualquer cozinheiro, não é? Entender um pouco a tradição culinária de cada país e evoluir. Voltei para casa familiar, mas bom, menino do interior, né? Tímido, bastante tímido. Eu continuo sendo tímido, tá? Não parece, mas eu continuo sendo. Cheguei no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para mim, na minha cabeça, era o paraíso tropical, né? O Rio de Janeiro, Copacabana, mulher bonita, praia, sol, caipirinha. Enfim, eu não sabia falar português, continuo sem saber, né? Só meu sotaque ficou fora. Impressionante. Até hoje, quando fala disso, dessa chegada, saindo do avião, ainda os aviões, a gente descia pelo... Não tinha essa coisa, como que se chama? Essa coisa, você entra diretamente no aeroporto, a gente tinha na pista mesmo. Então, esse cheiro do calor, umidade do Rio de Janeiro, eu não sinto mais, não. Pode ser que pelo fato que a gente não vai mais na pista, pode ser, mas é... Cara, era um negócio totalmente assim, louco. E quando eu falo, eu sinto esse cheiro de umidade. Então, voltando à sua pergunta, cheguei no Rio de Janeiro com um Brasil que eu desconhecia. Comecei meu trabalho abrindo o Pré-Catalão, no Rio Palace Hotel, naquela época. Hoje em dia é o Fairmont, eu acho, né? É o Fairmont, enfim, o hotel foi passou por várias reformas. Eu abri o Pré-Catalão, que foi um dos primeiros restaurantes, eu diria, de francês, no momento, nova cozinha francesa, com o chef Gaston Lenôtre. D'outro lado, tinha o Méridien, com Laurent Suodeau, chef do Paul Bocuse. Bom, foi um momento muito marcante, onde a gente começou a valorizar, não por mudar alguma coisa, mas principalmente por necessidade. Necessidade de produtos frescos, necessidade de produtos do mercado, necessidade de produtos de estação. A gente começou a valorizar o produto brasileiro, o maracujá, o jabuticaba, o aipim, o nhama, a batata barro, dentro de uma cozinha de técnica francesa. E isso foi incrível, porque a gente criou um movimento, sem perceber, só por necessidade de produto fresco, um movimento que até hoje, a gente fala de um momento de 40 anos, onde esse movimento evoluiu muito. Como que a gente pode chamar isso? Uma nova cozinha brasileira? Uma cozinha francesa uma cozinha de técnica francesa valorizando o produto brasileiro? Uma cozinha moderna brasileira? Pouco importa, o título não importa. O título é que a gente fez, sem perceber, sem saber, evoluir uma cozinha que hoje está em plena forma, né? Hoje temos cozinheiros brasileiros que não são mais internacionais, gente nascida no Brasil, que faz um trabalho incrível, incrível, com valorizando sempre a nossa terra, né? Isso é maravilhoso. Eu fico com muito orgulho de saber que eu fui um dos primeiros a fazer isso, né? E meu amigo Laurent, obviamente, né?
Muito bem, e é uma trajetória linda, né? Que começa tanto tanto tempo atrás. Agora, Claude, você tem muitos negócios. Você tem o Olamp, você tem o CT Brasserie, o CT Boucherie, você tem o Leblond, enfim, é um monte de marcas, e o Chez Claude, que a gente vai falar da chegada dele aqui a São Paulo. Você ainda cria para esses restaurantes os cardápios? Você delega? Como funciona isso hoje?
Então, hoje em dia eu tenho dois filhos, não é? O Tomás, que na parte culinária, né, que hoje em dia me ajuda bastante em toda a concepção de menu, de treinamento, de criatividade. Tem a Carol, que está na parte mais administrativa, a parte de evento, a parte de comunicação. Tem o marido da Carol, que é meu... Meu genro, Marcos Porchat, que faz toda a parte financeira com o irmão dele, Renato. Enfim, tem uma estrutura familiar bastante presente e de confiança, eu diria. Agora, na parte culinária, o Olamp existe há 38 anos. Hoje em dia, o que está na frente do Olamp é o Tomás, a 100%, há mais de 4 anos. Ele tem um chefe que se chama Yusa, que é um chefe muito competente, que trabalha com a gente também há mais de 10 anos. Enfim, o Olamp está aí, a nossa casa principal, o nosso restaurante gastronômico. Ele é realmente a nossa bandeira. Tem, depois disso, o CT Brasserie, que foram abertos. Tem um que estava no Fashion Mall, que não existe mais. E outra no Village Mall, é uma brasserie, tem para tudo, tem massa, saladas, grelhado, peixe com molho, pizza, tem para todo mundo, que está aberto há mais de 10 anos. Isso aí é um cardápio bastante fixo, ele não muda muito, é bem tradicional, steak tartare, moule marinière, enfim, uma cozinha bem francesa. Tem o Le Blonde, que abriu há 3 anos atrás, bem no Leblon, c'est com D no final, louro, né? Que é uma mistura de bistrô, brasserie, aí eu cuido bastante, eu pessoalmente cuido do cardápio de lá, é perto da minha casa, então estou lá, eu tenho bastante, todo dia eu passo lá, eu tenho chefs também, uma equipe bem forte, restaurante novo, mas muito legal. E tem o CT Boucherie, que existe há 10 anos, que também Leblon e Bar, são dois. Carne, rodízio de legumes, nunca muda. E carne, bem assim, bibi chorizo, filet mignon, costel, acompanhamento, um rodízio bem francês, assim, ratatouille, gratin de chouchou, não é francês, gratin de chouchou, mas é um dos...
Mas eu...
Adão de abobrinho, botei o chuchu.
Eu posso garantir que é uma delícia.
Sucesso, cardápio não muda também, então é uma coisa bem fácil de se controlar. E meu novo Chez Claude, que existe no Rio há 2 anos. E o Chez Claude, na realidade, quando passei o bastão para o Tomás no Olamp, falei, o que eu vou fazer agora? E aí, eu passei na frente de uma loja, eu ando de moto, não é? Eu ando de moto o tempo todo, eu não pego carro, sou motoqueiro. E eu tenho moto grande, eu faço se quer falar sobre isso depois, eu faço umas viagens loucas aí, Peru, enfim, é muito, eu vou no interior, vou atrás do pequeno produtor, das famílias pequenas, cozinho, dormo na casa das pessoas, faço isso uma vez por ano. Mas enfim, no Rio eu ando de moto. Eu passo na frente de uma loja que era do lado do meu primeiro restaurante Rouen em 81. Uma loja pequena, 80 metros quadrados. Ah, falei, eu não vou deixar passar essa oportunidade. Isso é um chamativo. Um chamativo para eu voltar às raízes. Aí eu liguei, tinha um número, de telefone, liguei lá, aluguei, aluguei a loja. Eu falei, agora eu vou fazer o quê? Então eu falei, cara, eu vou fazer o que eu sempre sonhei fazer, é o cliente comer na cozinha, e fazer uma cozinha 100% aberta. E eu desenvolvi esse raciocínio na minha cabeça. Restaurante pequeno, tem 24 lugares, né? Mas uma terraça de 12 lugares.
E uma fila que não acaba, eu comi lá e sei, nem esperei muito.
mas é pequeno, né? E... E eu fiz uns preços bastante razoáveis. Eu não vou dizer que é barato, mas também não é caro se a gente compara a um restaurante tipo Olympe, né? É um preço legal. Uma comida que é minha, são receitas minhas, tem quatro pratos que são os clássicos da casa, que eu faço há 40 anos. O cardápio muda conforme a época, conforme a estação, conforme os produtos que a gente recebe. O pescador chega com a caixa de peixe, mexendo dentro da caixa, atravessa o salão, pingando a água, e os clientes estão aí perto. Enfim, a gente sente isso. Outro dia eu cheguei, foi muito engraçado, né? Porque eu tinha dado uma palestra em Brasília, e antes da minha palestra, tinha, não me lembro o nome da menina, mas enfim, pouco importa nesse momento, ela, antes da minha palestra, tinha uma palestra sobre insetos. E essa menina me deu, eu falei, Claude, eu quero te dar um presente, ela me deu uma caixa, assim, que ela chama de hotel, uma caixa cheia de insetos vivos lá dentro. Falei, que como eu estava voltando para o Rio de avião, falei, como que eu vou levar essa caixa? Eu levei a caixa com os insetos dentro do avião. Eu fui diretamente no Rio, do aeroporto para o restaurante, para o Ciclone. Quando eu cheguei no Ciclone, movimento lotado, peguei a caixa, falei, eu cheguei com os insetos, vamos fritar os insetos. Pá, botei tudo na panela, fritando, a gente fez um molho. Todos os clientes se levantaram. 24 pessoas dentro do salão, 12 de um lado, 12 do outro, se levantaram e ficaram no fogão olhando a gente fazer os insetos assim, preparando e testando, comendo em pé. Foi maravilhoso, né? Porque tem uma sinergia desse restaurante entre justamente a gente que trabalhamos, os meus cozinheiros, os meus garçons, está todo mundo aí, os clientes, está todo mundo aqui numa sinergia única. E isso cria uma felicidade dentro do salão sensacional, né? Bom, enfim, aí agora o meu Ciclone está para abrir em São Paulo, né?
É isso que eu quero te perguntar para encerrar a nossa primeira sessão, que é a chegada do Ciclone, que você me contou, a gente já até publicou isso, está pronto. Como que está isso e quando você acha que vai ser possível abrir? Porque agora vai começar a flexibilização, tomara que dê certo, né?
Der uma data eu não tenho, né? O restaurante está pronto, está lá. Quer dizer, tá sempre aquelas finalizações de última hora, mas enfim, está pronta. Tem a Carol Albuquerque que vai ser a chefe, Carol que trabalhou muito tempo com a Helena Risa no Mani, ela está com a gente já há 2 meses, assim, formatando tudo, enfim, treinando o pessoal. Obviamente, com essa paralisação, a gente parou totalmente, a 100%. E agora a gente está esperando, né? Quer dizer, vamos ver assim, o que acontece. Eu não acho que a gente deve abrir assim, liberou a metade do salão. Eu não quero fazer isso no momento. Eu acho que a gente tem de esperar melhorar as coisas. Eu acho que o importante é se cuidar nesse momento e ficar em casa. Vamos ver, vamos sentir. Eu não tenho essa resposta imediata para você, mas eu diria início de junho, por aí, enfim, se as coisas melhorarem, né?
Porque a flexibilização desse distanciamento social, enfim, com a pandemia, ainda vai ter os seus efeitos, né, Claude? Ainda tem que esperar um pouco.
Vai. Eu sou uma pessoa, cara, que eu fico muito preocupada com essas coisas. Eu cuido muito das pessoas que trabalham comigo, da minha equipe. Eu fico preocupada com tudo que pode acontecer. Então, eu acho que o momento é refletir, sentir. A gente sabe que já foi dito que talvez entre o dia 10 e 11 de maio, pode ser que já comece uma flexibilização em São Paulo. Eu, pessoalmente, eu não acho que porque está feita, a lei saiu, a gente tem de se jogar e começar. Não, eu acho que tem de segurar, eu acho que tem de esperar, ver. Eu acho que o auge da epidemia é agora. Agora, essas semanas que vêm, e vai ser exatamente nessa data, né? Então, cara, calma, espera, não é uma semana, 2 semanas, 3 semanas que vai mudar alguma coisa, vai mudar muita coisa na saúde. Mas financeiramente, cara, a gente já está, desculpa a palavra, a gente já está na merda, então vamos aguentar mais um pouquinho, né?
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Claude, o que, que é melhor, ser chefe de cozinha ou apresentador de TV?
Oh, resposta rápida, chefe de cozinha, mas eu sou apresentador de TV apresentando um programa de culinária, então continua sendo chefe de cozinha, né?
Qual o peso de pertencer a uma dinastia de cozinheiros célebres como seu tio Jean, seu pai Pierre, e que são dois inventores da Nouvelle Cuisine? Pesa muito na sua carreira? Pesou lá atrás?
Pesou bastante, obviamente que o Jean e Pierre Troisgros foram os inventores da nova cozinha francesa, com outros chefes daquela época, no ano 60, 70, e isso é um nome, um peso para mim e para meu filho Tomás hoje em dia, inclusive, né?
Você nasceu no interior da França, em Roanne. Roanne é uma cidade sem graça?
Olha, minha cidade natal, eu não vou falar mal da minha cidade natal, gente. Resposta dada.
Eu sempre ouvi dizer que em Roanne a coisa mais interessante da cidade era o restaurante moderno e depois o restaurante Troagro. Isso é verdade?
Não, o mais interessante da cidade é a estação, que está na corda do salmão com azedinha, um prato criado pelo meu pai e meu tio em 1968, que é a marca da família Troagro. Então a estação de trem é na frente do restaurante, tem no teto verde, azedinha, e a fachada rosa salmão.
Você já respondeu, mas eu volto a perguntar. A moto é uma paixão?
Totalmente. É minha segunda paixão, depois da cozinha.
E por quê? E você não tem medo?
Eu sou motoqueira, não tenho medo nenhum. Eu sou motoqueira há mais de 50 anos. Minha primeira moto foi com 14 anos. E eu adoro fazer isso, mas o que eu adoro principalmente é o que te proporciona a moto. Essas viagens que eu faço com um amigo meu, e são nós dois, a gente sai fora do asfalto, pega a estrada de terra, e a moto ela aproxima das pessoas. E isso, eu adoro fazer isso. Dormir na casa das pessoas, se aproximar, conversar com essas pessoas, muito humilde muitas vezes, né? Então é isso que eu amo, é o que proporciona a moto.
Nós vamos agora para a nossa melhor sessão, a sessão Receitinha, o que sai do caderno de receitas da família Troagro, do Claude Troagro, para os ouvintes do Cozinha do Lorenzato.
Então, eu vou valorizar um produto brasileiro que é a mandioca. É uma receita hiper fácil de se fazer e que pouca gente faz porque é tão fácil comprar pronto que a gente tem essa preguiça de fazer, mas quando se faz em casa é muito melhor. Se chama biscotto de polvilho. Só que de um jeito um pouco especial, que eu primeiro vou fazer lá com manteiga. Segunda, eu boto curry para dar um picante, que pode ser uma pimenta, o dedo de moço no lugar, enfim. Ela é meio apimentada, então você come e bebe bastante quando você come, inclusive. Você precisa de polvilho azedo, 1 quilo, 1 ovo, 400 ml de manteiga, que eu chamo de manteiga noisette, ela é derretida, ela começa a pegar uma cor marronzinha, 25 gramas de sal, 400 ml de leite frio e 350 ml de água fervendo. Isso aqui é grande, tá? Se você quer diminuir na metade, pode diminuir na metade. Isso vai dar mais ou menos uns 50 biscoitos, tá? É muito volume. Bom, mas enfim, você pega um bowl, mistura com uma colher, não pode bater muito, não. O polvilho, o ovo e a manteiga derretida, meio marrom claro, tá? Acrescenta, mistura tudo, acrescenta o sal, o leite, a água fervendo, tá? A água fervendo, e vai amassar, você vai colocando pouco a pouco, quer dizer, você vai misturando com o polvilho ele é engrosso com muita facilidade, vira uma massa. Então você vai botando água, bota mais um pouquinho de água e vai chegando a uma mistura, na realidade, meio pastosa, assim. E por lá mesmo, 1 minuto depois, já o polvilho ele vai se encaixando e vai engrossando. Bota isso num saco de confeiteiro, num saco de plástico com um buraquinho embaixo. Vai fazer os seus biscoitos de polvilho num tabuleiro. Um tabuleiro melhor ser teflon, se você tem, melhor ser antiadirante, né? E vai colocando ou biscoito longo, ou biscoito redondo, ou biscoito redondo com um buraquinho no meio, enfim, como você quiser. Coloca isso no forno 35 minutos a 180 graus. Desliga o forno, abre a porta ligeiramente, e abre a porta de 5 centímetros e deixa o biscoito ressecar assim durante 15 a 20 minutos. Pronto. E guarda. Aí o curry, pode botar o curry no momento da massa, ou a pimenta, como você quiser, tá?
Quero fazer agora.
Pode fazer. Quem gosta muito disso é meu cachorro. O Dedé fica louco, porque o fazeles longa parece um osso, e aí ele deve comer, aí ele come um crac-crac, que ele fica louco. Segundo é a pimenta, que deve dar uma onda na boca dele.
Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no nosso estúdio remoto o simpatia chefe Claude Troagro. Aliás, eu estive com ele em Manaus e foi uma loucura uns 2 anos atrás, ele andando pela rua e as pessoas não param, enlouquecidas, querendo autógrafo. Autógrafo não, hoje é selfie, né? Querendo selfie, abraço. Enfim, Claude, uma celebridade da gastronomia. Muito obrigado, Claude.
Obrigado, Arnaldo. Obrigado você, foi maravilhoso.
Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter uma quarentena cheia de criatividade, com ótimas opções sem sair de casa, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcast Veja SP. Até a próxima sexta. Um abração a todos.